Fala, meus queridos e queridas, estamos começando aqui mais um podcast, mais um Oxi História. E quanto tempo, hein, Silvio? Quanto tempo aí, meu querido Silvão, que a gente não aparece aqui, que a gente não dá as caras nesse querido, nesse badalado, nesse famigerado podcast, né? Mas estamos aqui para matar a saudade, né, dos que amam e para irritar aí os que odeiam, né? O Oxi História está aí com mais um episódio para deliciar vocês todos.
Percebam vocês a nova geração Carol com K, André, no estilo André, chegando por aqui para irritar, para lá a sociedade fazer discussão, né?
Aí, quero logo aí você avisar me todo quebra. Mundo,
tá certo? Não, eu tô só falando a verdade. Quero só avisar todo mundo o seguinte, que o motivo dessa demora toda do podcast postar é André, viu? André tá se juntando com essa Carol com K, as coisas tá ficando tudo ruim aí. Então é só, né? Tem que acolchar, André.
Silvão, a gente tá umas semanas atrasadas aí. Porque essa hype aí da Carol com K já passou, sabe? Eu não sei se tu percebeu. A turma agora acabou de ter eliminado Sara do Paredão, sabe? BBB 21. Tá por dentro, negão?
A gente pode começar o podcast só pra... né?
É, realmente, esse não é o seu lugar de fala, né? Como muitos dizem.
É, o seu lugar também não é na Terra, né, meu amor? Porque você tem uma capacidade sobre-humana. Mas vamos lá.
Ah, muito obrigado, meu querido. Muito obrigado aí pelo elogio. Mas, sem mais delongas, vamos então, né? É, quer dizer, na verdade... Vamos dar rapidinho uma segurada para falar um negócio. Se você ainda não segue o arroba Oxi História no Instagram, siga o arroba Oxi História no Instagram. E outra, gostou desse podcast, certo? Compartilha aí com mais alguém, tá? Que quer saber mais de história, que quer, sei lá, estudar pra prova, né? Que de alguma forma possa ajudar e contribuir e agregar para a vida dessa pessoa. Então, só o fato de você compartilhar, você vai estar ajudando bastante no nosso projeto e incentivando aí esses preguiçosos a gravar mais podcast, bando de vagabundo, beleza?
Pois é, bando de vagabundo, safado, mas não, na verdade, aqui eu, tanto eu quanto o André estamos absolutamente cheios de trabalho,
tipo, vai explicar
de um lado
agora.
De outro, e aí, quando a gente se encontra, é só pra um xingar o outro, ficar mandando, ó, vamos gravar, só que vão gravar já sabe, né? É que nem aquele amigo. Olha, vamos se ver, vamos, a gente vai marcar.
É, né? Bom, e na pandemia complicou,
isso, vai marcar.
Complicou mais ainda a situação.
Complicou tudo, porque eu tô sem ver André tá sem me ver, aí a gente tá só nessa. Mas, estamos gravando. Então,
Exato. Então, ó, rapidinho, já pedi desculpas, né, galera, se o áudio não tiver as melhores mil maravilhas aí, tá? A gente tá gravando online. Então já pedimos desculpas aí, caso esteja ruim. Caso esteja bom, então nos agradeçam aí, por favor, batam palma, certo? Que é o que a gente merece.
Exato.
Só que não.
Eu comprei, mas, investi, gente. Comprei um microfone decente, viu? Então
é,
vamos ver
finalmente,
isso aí,
né?
É
a estreia daqui, assim, a gente já tava cansado daquele... Então, muito obrigado aí, meu querido Silvio. A audiência agradece aí, viu? O seu Simancol aí, pelo amor de Deus, sim, porque não dava mais não, cara. Sinceramente, eu tava aqui só detonando porque a gente... Eu era teu amigo, né? Agora sim, pô, não tá dando mais não.
Beleza, olha,
então,
pessoal, eu tô abrindo uma vaquinha, quem quiser doar é pra plástica facial de André, tá? Mas vamos embora continuar agora.
É que assim, então, essa piada assim, tu já remendou, já refizesse, assim, que... Acho que a galera já tá um pouco saturada, sabe? Mas assim, eu entendo que o banco, certo, assim, né? O banco de piadas deve estar assim faltando, deve estar complicado. Então, assim, me desculpe também por expor assim, dar esse expose aí em você. Tá certo? Não tem problema não, meu querido.
Você nunca se expõe. Não, é isso, mas fazer o quê? Quando alvo é você, nunca acaba o banco, mas é isso. Eu acho você também.
Então é isso. Roda aí esse episódio de hoje. Bora simbora. Pois bem, meus queridos, como vocês já devem ter visto aí no título desse podcast, hoje iremos falar sobre ele, né? Sobre as luzes, sobre o ring light, sobre o softbox... Não, peraí, calma, não. Vamos falar sobre o iluminismo. Silvão, o iluminismo foi um dos maiores movimentos, né, que já se teve na história, que já se teve na história da Europa. Um movimento de grande influência, né? Até os dias de hoje, né, a gente bebe da fonte da influência do iluminismo. E aí eu pergunto, o que foi, né, esse movimento iluminista? Né? O que caracterizava ser iluminista? Por que iluminismo? Tá? Muita gente às vezes se pergunta, se questiona. Então, vou deixar aí você começar e introduzir essa ideia.
Bom, para que a gente possa responder isso aí, nada melhor, como já dizia Rita Lee, do que não fazer nada, Brinks. Mas, ó, nada melhor do que chamar um iluminista para conversar com a gente. E eu não vou chamar um iluminista pequeno, não. Vou chamar um iluminista tipo Capitão Nascimento, tipo Homem de Ferro esmurrando Capitão América. Eu vou chamar nada mais nada menos do que ele. Immanuel Kant, palmas para ele, cara! Olha, ele vindo aqui, mancando, como sempre, e com bafo. Chegou
só,
ele.
Só uma correção aí, na verdade, foi Capitão América que esmurrou o Homem de Ferro. Mas pode continuar.
É, não tá dando essa interferência aqui não, viu? Tá dando não, só pra... Agora a minha
tá
vez,
bom, vai lá, vai lá. Ficar... Vai na sua fé, vai na sua boa.
Não, mas tudo bem, mas o melhor lado é o do Homem de Ferro mesmo. E aí, pessoal...
Não, eu sou o Tim Tony Stark, que fique claro, mas só quis dar aquele... Sabe aquela correção. Vai lá, continue.
Homem de Ferro à frente. E aí, eu perguntei pro Homem de Ferro, ó. Eu perguntei pro Immanuel Kant. Ei, Kant, vem cá, rapaz. Ô, oh, ô, oh, ei, rapaz, vem cá. O que que é o iluminismo? Né? Ele chegou pra mim do seguinte, ó, vê só. Escuta aí, brother. O iluminismo necessariamente é a saída do homem da sua minoridade, situação que ele é o único responsável. O que danado é isso? O que danado é isso? Minoridade, no conceito kantiano, não tem nada a ver com necessariamente idade. Idade, faixa etária. Minoridade, na concepção kantiana, é justamente um conceito que trata sobre a prisão do homem acerca do seu pensamento. Como assim? O homem não tem capacidades racionais para conseguir pensar sozinho. Sabe uma criança? Uma criança, ela não consegue ter as capacidades psicomotoras para atravessar uma rua, porque ela não conhece o perigo, ela não conseguiu se desenvolver ao ponto de conseguir atravessar uma rua sozinho. Um ser humano que vive na minoridade é um ser humano que não conseguiu desenvolver a capacidade racional de interpretar os fatos, de ser racional sobre as ações. Portanto, logo de cara, a gente já leva dois murros logo de canto. Porque ele está dizendo, ó, minoridade é gente com 35 anos, é gente com 60 anos, é gente com 50 anos, é gente que pensa através de outros e que reproduz outros, que não consegue criar um senso crítico a partir de si mesmo. Se eu consigo criar um senso crítico a partir de mim mesmo, a partir de minhas próprias reflexões, eu consigo discutir o quê? A realidade. E eu consigo me desprender dos laços da ignorância. Então o Kant vai dizer, é preciso que saiamos da minoridade para entrarmos na maioridade. Volto a dizer, esses dois conceitos não têm nada a ver com faixa etária. Eles têm a ver necessariamente com a sua ideia de liberdade racional. É o seu pensamento livre. Então, só nessa vibe, a gente já consegue compreender muito claramente a ideia do iluminismo. O iluminismo, logo e só com essa conceituação kantiana, a gente já compreende que o iluminismo tem a ver com liberdade, tem a ver com pensar por si próprio, tem a ver com estar próprio consigo mesmo, tem a ver com buscar os lares da liberdade para si e para a sociedade. Perfeito? Já volto. Enquanto isso, solto a batata para André.
Uma coisa importante, né, nisso que tu falou, Silvio, é que essa ideia do pensamento, né, da liberdade de pensamento, ela não é só simplesmente, né, uma liberdade pura de pensamento, mas principalmente uma liberdade de pensamento, de expressão, que está atrelada à racionalidade. Então, para os iluministas, não bastava só né, que as pessoas apenas pensassem, mas que elas utilizassem da razão e, principalmente, né, muitas vezes de métodos científicos, né, fundamentados, certo, nas ciências, nas filosofias, né, que muitas surgiram nessa época, para, né, você conseguir desenvolver o seu pensamento. Então, diante de tudo, né, o iluminismo em si, ele vai ser um movimento filosófico, certo, da Idade Moderna, tá? Que isso fique bem claro, e que o principal objetivo, né, que a gente possa resumir, né, de certa maneira, seria iluminar, né, entre muitas aspas, certo, a sociedade. Tanto é que o século do iluminismo também vai ser conhecido, né, como o século das luzes, certo? Então, como eles iriam iluminar essa sociedade? Como eles iriam, né, trazer essa luz? Justamente, né, utilizando a razão, utilizando os conhecimentos científicos. E outra, uma coisa muito massa, né, que os iluministas valorizavam, né, que estavam entre seus pontos principais, é, além da razão e da ciência, era uma educação que fosse para todos. Então, como o Silvio diz, né, é, esse indivíduo que não tinha liberdade de expressão, que não tinha esse pensamento racional para chegar a uma conclusão, né, os iluministas queriam que esse cara aí começasse a ser educado a pensar de um modo racional, certo? De um modo filosófico, que usasse da razão para construir os seus pensamentos. Então, a educação devia ser para todos. Todos deveriam ter uma educação de qualidade.
André, e só completando essa ideia de educação iluminista, eu coloco ainda mais que precisava ser uma educação livre, racional e laica. Ela precisava ser uma educação distante dos ensinamentos da igreja. Por quê? Se você pensa de acordo com a ordem estabelecida, você não conseguirá associar-se à liberdade. Você precisa se distanciar dessa ordem. Se a igreja fala 2 mais 2 é 7, pense, reflita, vá atrás, calcule. Use aquilo que só você possui. Só você, eu digo, espécie humana. Que é a capacidade de raciocinar sobre seus atos e suas ações. E as consequências disso. Perfeito?
Exato. E isso é importante também, né? Porque ainda é um resquício da influência na igreja, na sociedade, né? Muita gente acha que a igreja só influenciou na Idade Média. Mas por boa parte da Idade Moderna a gente teve muita influência da igreja e muita perseguição, tá? Muita gente morrendo queimada também, certo? Na Idade Moderna. Então, essa ideia do iluminismo de poder separar, né, essas duas coisas, ciência e religião, ela justamente ainda reforça aquela ideia daquela galerinha ali do Renascimento, que já começou, né, a conversar sobre isso, os renascentistas, os humanistas. Então, eles pegam esses ideais e trazem também para o iluminismo. O iluminismo, ele passa a se tornar um movimento cada vez maior, tá? O Renascimento foi muito importante, mas o iluminismo, ele começa a ganhar força, né, em uma proporção gigantesca, tá? Então, é muito importante também isso que o Silvio falou, né? A gente saber, né, separar essa ideia da razão, certo? De ter um Estado laico, né? De ter uma ciência laica, sem muita influência da religião. O que não quer dizer que os iluministas, né? Que muita gente acha que não quer dizer que os iluministas eram ateus. Não necessariamente. Muitos acreditavam em Deus, né? Muitos eram deístas, né? Muitos dos iluministas eram deístas. Acreditavam que tinha uma força... acreditavam que tinha uma força, né, que criou o universo. O Voltaire também era, né, um grande filósofo também iluminista, que é uma força divina, mas que essa força divina não interfere na humanidade. Então, muitos até acreditavam nesse laço, né, de divindade de um Deus. Mas a ideia que eles tinham é que, ó, a fé deve ser substituída pela razão, tá? Não vamos misturar as tintas, né? O famoso misturar as tintas, não vamos misturar, tá? Então, é muito importante que fique claro essa lógica do iluminismo, certo?
E só para deixar muito clara a minha explicação e não suscitar qualquer dúvida nesse ponto, não é que eu estou dizendo e não é que os iluministas estão dizendo que a igreja em si está errada. Ou melhor, desculpa, a religião em si está errada. Não é que eles pensem dessa forma, não é que eles propaguem dessa forma. É que eles estão dizendo que existem coisas, existem fatos ditos pela igreja que não estão batendo com a lógica. Perfeito?
Outra, e então, outra, além disso, o Silvio ainda teve uma coisa muito importante também, né? Que os caras perceberam como a igreja conseguiu calar muita gente, né? Conseguiu tirar a liberdade de expressão. Então, essa interferência, né? Já havia sido feita antes. Não era que, necessariamente, se você fosse iluminista, você não podia concordar com a igreja. Não. Mas que a igreja não podia se meter, né? Ter esse controle cultural, esse controle político de tudo.
E aí, vê só, pessoal. Para entender bem essa história da igreja, para entender bem esses laços da igreja na sociedade moderna e tal, é interessante pensar um conceito histórico muito, muito usado quando vai se falar de metodologia da história, quando vai se ensinar história por aí, que é justamente a permanência e a ruptura. Olha, quando André colocou muito bem aqui que quando se pensa em igreja, todo mundo lembra automaticamente do período medieval. Só que esquecem que a igreja também continua muito influente no período moderno. Para se ter ideia, a França, até a Revolução Francesa de 1789, era basicamente toda católica. Toda católica. E a igreja possuía um território vastíssimo no território francês. Então, perceba, a influência da igreja é uma permanência cultural desde a Idade Média. Tá? E não é do dia para a noite que isso vai acabar. Não é do dia para a noite que essa influência vai deixar de ser influente na sociedade. Então, esse movimento iluminista, ele vai conseguir perceber que essa influência na igreja, essa influência da igreja nos ensinamentos, nas falas filosóficas, ela acaba sendo prejudicial. Então, por isso que a fala dos iluministas acaba batendo nesse ponto com muita força.
Isso. Uma prova disso é que a própria França, né, como tu falou, ela só vai conseguir tirar a influência da igreja assim, de verdade na Assembleia Nacional, né, que é um dos processos da Revolução Francesa, né, que ela vai justamente dizer que a igreja deve ser subordinada ao governo e não o contrário. Então, Exato. Tipo, até 1791, né? Ou seja, muito tempo depois da Idade Média, já ainda estava falando sobre esse assunto. Ainda se estava conversando sobre isso. Para você ver que a influência ainda, né, existia, certo? Mas, né, teve um ponto muito importante, né? Além de tudo isso que a gente falou, o iluminismo vai criar o que a gente chama de Google, talvez, da Idade Moderna, né? Que foi criado por Denis Diderot e Jean d'Alembert. Certo? Eu não sei se eu falei o último correto, eu sempre me coiso no nome desse cara. Mas enfim, lembra, né, que a gente falou no começo que os iluministas queriam uma educação para todos. Então, se você esse processo, tá, torna uma educação, né, mais acessível, diversas áreas do conhecimento científico estavam também presentes na enciclopédia. Então, quem tivesse dúvida, ora, olhava lá na enciclopédia, podia ter acesso, tirava a dúvida, conseguia consultar rapidamente aquele assunto, né, e querendo ou não, acrescentava, né? Conseguia, né, aquele conhecimento.
Só que aí é que está a questão. Já dizia Francis Bacon, no século XVI, conhecimento é poder. E quem é que detinha o conhecimento antes, por exemplo, dessa enciclopédia? Ora, os nobres, a igreja, o Estado. E a partir do momento que a enciclopédia é criada e o conhecimento passa a ser difundido com a maior facilidade, com a maior força, como é que fica essa história de o poder estar restrito aos nobres? Como é que você acha que os nobres e a igreja reagiu a isso? Fight, meu velho. Tapa na cara, dedo no busto e gritaria. Tá viajando, né? Só pra tu ter ideia. O parlamento francês, em 1759... Desculpa. Em 1759... proibiu e mandou que os textos da enciclopédia que já estavam circulando na época fossem recolhidos. A igreja veementemente meteu cacete nesses textos. O rei da França, na época, o Luís XV, outra. Então, você perceba, quando se começa a mexer com a estrutura de poder cultural da aristocracia da época, O fight come. Quem já se viu, pobre ter acesso à educação. Pobre refletir. Obviamente, eu não estou Eu não vou ser leviano ao ponto de afirmar que um comerciante de baixa renda tinha o seu tempo reservado para a leitura de livros. Eu não vou ser leviano ao ponto de afirmar uma coisa dessa. Mas eu vou ser ousado ao ponto de afirmar que pessoas de uma certa condição média de vida financeira já conseguiam parar com a maior disponibilidade para desvelar-se dos cultos, dos ritos que eram lhe proibidos. As pessoas começaram a refletir sobre o que é um Estado despótico? O que é um Estado absolutista? Por que a gente quer liberdade? O que é liberdade? Qual é a ideia do conceito de igualdade? Sabe? Essas discussões começaram a crescer cada vez mais no seio da sociedade. Tem um historiador chamado Robert Danton, um francês, fantásticos os textos dele. E o Danton, ele tem um texto chamado O Diabo na Cadeia. Eu não lembro ainda, mas tem outro que é Polícia e Poesia, que também trata desse mesmo tema, mas eu não lembro o texto principal dele agora, não, desculpa. E esse texto aí do Danton vai falar exatamente sobre reuniões secretas de pessoas francesas com o objetivo de debater textos filosóficos, de debater, de discutir sobre o rumo político da França. Você consegue compreender a evolução conceitual e de conhecimento que isso é? Enfim, perceba a importância e a dimensão que o movimento iluminista teve. André disse que o movimento iluminista, ele tem os seus resquícios ali parecidos com o Renascimento. E, de fato, só que a proporção que o movimento iluminista conseguiu ter, o Renascimento não conseguiu.
Exato, né? Tem muitos historiadores, né, que falam que se no Renascimento existia uma ideia de que a ciência estava crescendo, né? Estava se desenvolvendo, existiam várias ciências lá. No iluminismo, a gente vai ter um conceito que eles próprios falam, né? Que é do a ciência, né? A ciência como suprema, né? Como reveladora diante, né, dos saberes. Então, a ciência no iluminismo vai ser colocada num patamar muito maior do que foi colocado no Renascimento, né? Vai ter uma propagação ainda maior. Essa questão da divulgação do conhecimento, ela acabava que, indiretamente, também acontecia demais, né? Porque os privilégios da nobreza, da igreja, do rei, certo? Eram muito descarados, certo? E na França, por exemplo, mais de 95%, quase 98%, né, fazia parte do terceiro estado, que eram trabalhadores, que eram camponeses, certo? E essa galerinha aí estava sendo muito explorada, né? Numa votação em que você tinha a maioria numa assembleia, certo? A votação não era por quantidade de pessoas, era por estado. Então, se o primeiro e o segundo estado, que era a igreja, certo? E a nobreza votassem, não tô nem aí. O que o povo quisesse também não ia valer. O rei, né, muitas vezes também tentou frear esse movimento de revolução. A gente pode falar depois num podcast melhor sobre isso, específico da Revolução Francesa ou da Revolução Inglesa, mas o próprio rei tentou frear essa galera e não conseguiu mais, certo? Os caras chegaram, pegaram armas, invadiram a prisão, certo? Botaram fogo lá e disseram, ei, a gente que tá mandando aqui, não é um rei que era absolutista e depois virou uma monarquia, né, constitucional, enfim. Não é esse rei agora que vai mandar mais, não, é a gente que tá no poder. Então isso começou a influenciar o imaginário de várias pessoas naquela época. Principalmente, né, especificamente na França, da galera do terceiro estado, que eram esses trabalhadores, que eram esses camponeses, que não viviam em boas condições de vida. Tá, essa galera começou a questionar, essa galera começou a usar do pensamento racional para tentar melhorar de vida, exatamente como Silvio falou.
E aí, pessoal, se vocês quiserem, a gente pode fazer um podcast debatendo, né, o conceito de absolutismo. Hoje em dia, ainda, infelizmente hoje em dia, se ensina que o absolutismo foi, né, um instante político em que o rei era de fato absoluto e que ninguém poderia contrariar o rei e que o que o rei quisesse fazer, ele fazia. Isso tudo a gente sabe muito bem que não é realidade. Tá? Isso tudo a gente consegue compreender que isso é uma construção histórica feita e que na prática isso não acontecia muito bem. Mas enfim, a gente pode debater isso em outro podcast, tá?
E só para a gente finalizar, Silvio, teve uma grande influência também, né? Uma reverberação aí do iluminismo, que foi o despotismo esclarecido. Ainda pegando esse seu gancho sobre absolutismo, né? No absolutismo, o rei tinha um poder maior, tinha uma concentração de poderes. É verdade que não era assim, mandava em tudo, tinha poder absoluto sobre tudo. A gente vê hoje que o rei ouvia muita gente, né? Inclusive ouvia a igreja, ouvia a nobreza que estava ao seu redor, tá? Mas isso é um assunto para outro podcast. Só que, convenhamos que ele também tinha muito poder, tá? Não vamos também dizer que ele não tinha poder. E esse rei que tinha muito poder, né? Ele era um rei absoluto, tá certo? Só que não estava ficando tão interessante para aquelas pessoas, né, se intitularem reis absolutistas. Por quê? O iluminismo estava começando a trazer para a cabeça da galera que, ó, a gente precisa ter liberdade, liberdade de pensamento. Imagina uma pessoa dizendo o que a gente deve fazer, definindo a nossa justiça, certo? Definindo a nossa economia. Então essa galera começou a questionar isso. E aí esses reis que eram absolutistas começaram a ter um toque de iluminismo. Tá? Por isso que eu sempre falo o seguinte, o despotismo esclarecido nada mais é do que um absolutismo com um toque de iluminismo. Os governantes, né, chamados de déspotas esclarecidos, eles mantiveram um governo, de certa forma, absolutista, mas também atenderam às reformas propostas pelo iluminismo, certo? Então, esses governos eles passaram a ser menos rígidos, certo? E a ouvir um pouco mais as outras pessoas, tá? Então, não quer dizer que eles não ouviam antes, eles até ouviam, mas não como estavam ouvindo agora. Então, o despotismo esclarecido vai ser mais um exemplo de como o iluminismo vai influenciar na sociedade. E não só na sociedade, né? Num dos pontos mais altos na sociedade, que era um rei absolutista. Então, aí tá mais um grande exemplo dessa filosofia iluminista, né? Chegando para os mais diversos lugares.
Exato, esses diversos lugares. É, não só em termos políticos, mas em termos regionais mesmo. A gente tem atuações claras do iluminismo aqui na América, na independência das Américas aqui, das Américas espanholas, na própria independência do Brasil, na Revolução do Porto, 1820, na independência dos Estados Unidos, acho que eu falei já, nas revoltas coloniais aqui do Brasil, especificamente a Inconfidência Baiana, né? A própria Revolução de 17 aqui em Pernambuco também teve lastros acerca disso. Então, o iluminismo ele, de fato foi muito importante. Entretanto, não foi um movimento que a gente deve literalmente endeusar. Hoje em dia, já existe muita crítica a essa ideia de uma razão, de ser completamente racional e pum. Por exemplo, a própria escola de Frankfurt veio e criticou muito isso. Essa crítica em cima da razão ela foi muito bem construída pela Escola de Frankfurt, pelo próprio Friedrich Nietzsche, tá? Pelo Schopenhauer também, pelo Albert Camus, enfim.
Porque a razão aí ela entra de uma maneira absoluta, né?
Isso.
Meio que absoluta no iluminismo. Né? A ciência entra como algo supremo sobre tudo e sobre todas as coisas. E realmente você pode encontrar diversas falhas e problemas, né, nessa afirmação, tá? Não quer dizer que a ciência não deve ser ouvida, tá? Mas assim... sempre, né, impreterivelmente, independente do que aconteça, é complicado, né, o sempre.
Exato.
Assim, e o absoluto, né, isso por muitas vezes pode também ser distorcido, né? Até porque a própria ciência, certo, toda a ciência, né, muitas vezes tem seu lado de política, tem seu lado, né, da bagagem cultural que aquela pessoa que está praticando aquela ciência carrega consigo. Então, nem sempre o que a ciência fala, né, é exatamente aquilo. Né? Mas, claro, a ciência mudou muito e molda nossas vidas até os dias de hoje.
E só para finalizar a minha participação e esse podcast em geral, lembrem-se, o iluminismo ele atuou em várias frentes, tá? Como já disse a vocês, não só frentes políticas, mas também frentes literalmente regionais do planeta, mas também as frentes sociais, as frentes intelectuais, as frentes econômicas, afinal, o liberalismo econômico, com o próprio Adam Smith, surgiu através desse movimento iluminista. Então, perceba, tá? Perceba que o tamanho da importância desse iluminismo. Tá certo, pessoal?
Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado de mais um podcast. Espero aí que tenham matado as saudades. Espero aí que os haters não xinguem muito no Twitter depois desse episódio, tá certo? Vocês são nossa alegria, junto também com os nossos queridos aí acompanhantes e fãs do X-História. Mas, galera, vamos tentar aí fazer um outro podcast, certo? Em breve. Eu sei que o intervalo foi grande, a gente já pede desculpas, mas sempre que der, a gente vai estar aqui atualizando vocês, tá? Trazendo mais uma reflexão, né? Uma aula, tudo misturado, tudo junto, né? Que é o que a gente sabe fazer de melhor, certo? Conversar e dialogar aqui sobre a história. Beleza, meus queridos? Então, fechamos por hoje, Silvão.
Fechamos. É isso, pessoal. Um cheiro, um abraço.
Que a história, né, esteja com vocês.
Falou, Ulisses!